Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 8. O dom do Espírito Santo como o Consolador enviado por Cristo para aqueles que nele creem. Retornando à grande esperança e expectativa de João Batista sobre o Cristo que viria para batizar com o Espírito Santo, poderíamos acrescentar à sua expectativa ainda outras características que o próprio Senhor Jesus Cristo anunciou a respeito do Espírito de Deus, assim como algumas que nos foram reveladas ou ensinadas nos textos do denominado Novo Testamento. Desta forma, a começar pelos atributos explicitamente associados ao Espírito Santo, podemos ver que o Senhor Jesus Cristo também o chamou das seguintes maneiras. O Espírito de vosso Pai, conforme Mateus 10, 20. O Espírito de Deus, conforme Mateus 12, 28. O Espírito da Verdade, conforme João 14, 17, João 15, 26 e João 16, 13. O Espírito do Senhor, conforme Lucas 4, 18. O Consolador ou o Ajudador, conforme João 14, 16, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7. Ao longo dos demais textos Novo Testamento, encontramos o Espírito Santo sendo associado também a uma diversidade de nomes que revelam os seus atributos, dos quais destacamos os seguintes. O Espírito da Vida, conforme Romanos 8, 2. O Santo Espírito da Promessa, conforme Efésios 1, 13. O Espírito da Graça, conforme Hebreus 10, 29. O Espírito da Glória e de Deus, conforme 1 Pedro 4, 14. O Espírito do Deus Vivente, conforme 2 Coríntios 3, 3. O Espírito do Nosso Deus, conforme 1 Coríntios 6, 11. O Espírito de Jesus Cristo, conforme Filipenses 1, 19. O Espírito de Santidade, conforme Romanos 1, 4. O Espírito de Adoção, conforme Romanos 8, 15. O Espírito de Poder, Amor e Moderação, conforme 2 Timóteo 1, 7. O Espírito de Cristo, conforme Romanos 8, 9, 1 Pedro 1, 11. E, mais uma vez, porque as Escrituras nos apresentam esta diversidade de nomes do Espírito Santo. Por que é tão significativo sabermos sobre esta diversidade de características ou atributos do Espírito Santo? O conhecimento dos principais nomes do Espírito Santo é particularmente significativo quando retornamos àquilo que João Batista aguardava, e que era o batismo com o Espírito Santo, pois se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela também passa a ser batizada com os atributos que há nele. O batismo com o Espírito Santo ou o ser imerso nele permite que aquele que recebe o Espírito do Senhor desfrute também das suas características ou beba das suas características, conforme nos é exposto nos textos que seguem abaixo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. 1 Coríntios 12, 13. Pois, em um, ou por um, só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito. Quando passamos a ver os diversos atributos que há no Espírito Santo, podemos passar a compreender cada vez mais a elevada esperança que João Batista tinha de que Cristo viria para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Assim, ser batizado com o Espírito Santo ou ser imerso nele é ser imerso também nos atributos do Espírito de Deus. Por exemplo, ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso na graça, na verdade, na glória, na adoção de filhos, no amor, na santidade e na promessa de novidade de vida no Espírito do Senhor concedidos pelo Pai Celestial e seu amado Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, o batismo em um só Espírito, também é um batismo com a graça, o amor e a novidade de vida de Deus para todo aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor em seu coração. Ser batizado com o Espírito Santo é como ser batizado com atributos preciosos do próprio Deus que nos permitem, por meio do Espírito Santo, começar desde já a ter acesso a ou desfrutar de vários aspectos pertinentes à vida eterna em Deus, conforme podemos ver se observarmos os dois textos a seguir conjuntamente. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas. 1 Coríntios 2, 9 até 12. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É por meio do Espírito Santo que um cristão pode conhecer mais sobre as profundezas de Deus e pode conhecer e experimentar mais da vida eterna que lhe é concedida em Cristo Jesus, a qual, por sua vez, engloba a graça, a misericórdia, o poder, a força e a alegria do Senhor, e tantos outros aspectos que acompanham esta vida eterna. Os atributos de vida que são mencionados de forma associada ao Espírito Santo, são aqueles que também passam a estar disponíveis a todo aquele que é batizado nele pelo Senhor Jesus Cristo quando recebe a justificação, salvação e novidade vida do Senhor. Por exemplo, se alguém é batizado no Espírito Santo quando recebe a Cristo como o Senhor em seu coração, e o Espírito Santo é o Espírito de vida, da graça e do poder de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo igualmente é batizado com a vida, a graça e o poder de Deus. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, conhecer as características que as Escrituras nos revelam sobre o Espírito Santo é essencial para que um cristão saiba o que ele pode aguardar do Senhor, ou melhor, o que o Senhor lhe concede ao lhe conceder o Espírito Santo para habitar em seu coração, assim como para saber o que ele deixará de desfrutar se desprezar o Espírito do Senhor. Por intermédio do seu Espírito, o Senhor faz com que aquilo que necessitamos para uma vida segundo a sua vontade nos seja provido. Porém, ele também nos alerta a não desprezarmos oferta e dom tão especial oferecido a nós, pois o Espírito de Deus é a única alternativa que temos para receber os demais dons e dádivas do Senhor disponíveis a nós em Cristo Jesus. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Hebreus 10, 26 até 29. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da Graça. Desprezar o Espírito Santo ou o Espírito da Graça é desprezar o selo para o dia da redenção. É desprezar o penhor ou a garantia da vida eterna. E, por outro lado, permanecer no Espírito do Senhor, ou no batismo com o Espírito Santo no qual Cristo nos batizou, é permanecer na graça e ter o selo da salvação para o dia da redenção eterna, pois é o próprio Espírito Santo que nos foi concedido pelo Senhor para nos ajudar ou amparar na nova vida que nos é concedida em Cristo Jesus. E é por causa da necessidade que temos de sermos suportados por Deus em tudo para podermos viver e andar segundo a sua vontade, e para permanecermos firmes para a vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo destacou e repetiu por várias vezes um atributo em especial sobre o Espírito de Deus, fazendo-o ao chamá-lo de Consolador ou Ajudador. E além de chamar o Espírito Santo de o Consolador, o Senhor Jesus Cristo ainda nos assegurou que ele mesmo rogaria ao Pai Celestial para que enviasse este Consolador àqueles que nele creem e o recebem em seus corações, conforme vemos nos textos a seguir mais uma vez. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17 O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Porque, então, Cristo queria tanto que nós conhecêssemos o Espírito Santo pelo atributo de Consolador. O que há de tão especial na sua característica de Consolador para o Senhor o expressar tão explicitamente a nós? Para responder estas últimas questões, gostaríamos de expor, primeiramente, algumas considerações sobre as próprias definições das palavras consolar e consolador, conforme mencionadas na Online Bible em alguns comentários associados ao léxico de Strong, conforme segue abaixo. Consolar. 1. Chamar para o meu lado, chamar, convocar. 2. Dirigir-se a, falar a, recorrer a, apelar para, o que pode ser feito por meio de exortação, solicitação, conforto, instrução, ensino, encorajamento, fortalecimento, etc. Consolador. 1. Chamado, convocado a estar do lado de alguém, especialmente convocado a ajudar alguém. Quando o Senhor Jesus disse que enviaria o Consolador àqueles que o recebem em suas vidas, ele não estava dizendo que enviaria somente alguém que viesse a se compadecer das pessoas e lhes dar algumas palavras de conforto. O Senhor Jesus Cristo estava anunciando que enviaria alguém para efetivamente ajudar as pessoas em suas vidas, alguém que seria convocado para estar ao lado das pessoas que o recebessem para confortá-las. Sim, mas no sentido de ajudá-las, instruí-las na verdade, bem como ainda encorajá-las e, principalmente, também fortalecê-las para poderem viver e andar segundo a sua instrução. Quando as Escrituras declaram que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ela não está se referindo a um mero consolo para uma pessoa se sentir melhor a despeito das aflições que podem sobrevir a ela, mas está se referindo à concessão de uma real ajuda de fortalecimento para continuar firmemente estabelecido no Senhor, mesmo diante de tristezas e aflições que há no mundo. O consolo de Deus para os que choram não consiste em meras palavras de sabedoria humana, mas no auxílio vindo de Deus por meio de alguém chamado de Espírito Santo ou o Consolador ou Ajudador e por meio de quem o Senhor pode manifestar fortalecimento real e verdadeiro ao coração que necessita da sua alegria, força ou poder. Diante da situação real de que o mundo pode ser um lugar de muitas lutas, oposições e aflições, o salmista também declara que a sua sustentação vem do consolo concedido a ele pelo seu Senhor eterno, conforme segue. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Há muitos lugares e situações no mundo que são vales ou regiões da sombra da morte e com os quais os filhos de Deus às vezes também são confrontados. Porém, também ali, o Senhor está com aqueles que nele confiam, e o faz por meio do Consolador que está em todo o tempo com eles. Por meio do seu Espírito, não há lugar no universo em que o Senhor não possa estar com aqueles que nele confiam. E nada é elevado demais ou profundo demais que o Espírito do Senhor não possa perscrutar em favor dos filhos de Deus, conforme outro salmo também nos declara. Salmos 139, 1-12. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Desta forma, a característica do Espírito Santo como o Consolador ou Ajudador é digna de especial destaque porque ela fala de uma maneira precisa sobre a proximidade do Espírito Santo com cada filho de Deus, bem como do imensurável cuidado que o Senhor tem com cada indivíduo que abre o coração para a atuação do seu eterno Espírito em sua vida. Saber que o Espírito Santo é todo-poderoso para realizar todo e qualquer propósito de Deus é maravilhoso, pois nos mostra a grandeza e a extensão da atuação do Senhor no universo. Porém, saber que este mesmo Espírito Santo todo-poderoso é o Consolador, ou o Ajudador pessoal de todo aquele que crê em Cristo Jesus, nos mostra o quanto Deus se importa com tudo o que acontece na vida de cada indivíduo e, principalmente, na vida daqueles que creem em Cristo Jesus como o seu Senhor eterno. A vida, a graça, o poder e a força para a vida que nos é concedida por Deus, pelo Espírito Santo, é nos concedida de forma pessoal e íntima, e não por meio coletivo e despersonalizado como se uma força ou energia dos céus fosse lançada de maneira generalizada sobre aqueles que a almejam. Um dos aspectos mais belos dos salmos contidos nas Escrituras está na pessoalidade em que eles são escritos. Desta forma, os salmos atestam que a novidade de vida de uma pessoa com ou em Deus começa no relacionamento pessoal com o Senhor para depois se manifestar também no exterior e no coletivo, e não o contrário como era almejado sob a lei de Moisés que, também por isto, tornou-se obsoleta após a obra de Cristo na cruz do Calvário. No texto do Salmo 23 apresentado acima, nós vimos que o salmista declara diversos aspectos da atuação do Senhor diretamente em favor dele, tais como: ainda que eu ande, o teu bordão e o teu cajado me consolam, o Senhor é o meu pastor, assim como também podemos ver neste outro exemplo que segue abaixo. Salmos 86, 17. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O Espírito Santo, certamente, pode manifestar uma palavra ou ação para uma coletividade ou uma instrução eventual de consolo a um grupo de pessoas. Mas ainda assim, para sermos consolados, ou seja, ajudados ou animados com fortalecimento em todos os momentos e diante das mais diversas tribulações que podem ocorrer no dia a dia, é somente um consolo que nos acompanha em tudo e que pode prover o que é necessário para todas as circunstâncias e momentos da vida. Embora Deus também permita que pessoas cooperem no consolo do Senhor a outras, um cristão deveria estar consciente de que todo consolo verdadeiro e que edifica procede primeiramente do Senhor e é concedido por meio do Espírito Santo. Entretanto, um cristão também deveria ter a firme convicção de que o Senhor pode fazê-lo e o faz diretamente, muito mais acentuadamente, ao coração que necessita da consolação celestial. 2 Coríntios 1, 3 até 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se um cristão é consolado pelo Consolador enviado pelo Senhor a ele, conforme o texto acima, qual é, então, a principal consolação com a qual ele foi contemplado que ele também deveria consolar a outros? Não seria esta consolação o anúncio de que outros também podem ter acesso pessoal ao mesmo Consolador denominado de Espírito Santo? Muitos que alegam ser cristãos têm criado ministérios de aconselhamento e consolo a outros, mas será que nestes ministérios, eles de fato têm ensinado e evidenciado a outros de que o primeiro e o principal Consolador enviado pelo Pai Celestial e por Cristo para cada cristão é o Espírito Santo? E será que aqueles que tão veementemente alegam ser aconselhadores de Deus às pessoas de fato já experimentaram o consolo com o qual cada cristão pode ser contemplado no próprio coração por Deus? E eles de fato querem ensinar a outros a buscarem o consolo no Espírito Santo a ponto de não precisarem mais recorrer tão continuamente aos seus ministérios de aconselhamento? Um cristão não precisa ter uma lista detalhada com todas as respostas para consolar a outras pessoas. O que ele precisa conhecer, antes de tudo, é que somente o Senhor é Deus, e que nele, todo aquele que nele crer, tem um Consolador que conhece não somente as profundezas da alma de cada indivíduo, mas também as próprias profundezas do amor e do consolo de Deus para cada indivíduo. Gálatas 3, 24 até 25. De maneira que a lei nos serviu de aio, tutor ou pedagogo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quando o Senhor Jesus Cristo anunciou que seria glorificado à direita do trono do Pai Celestial, ele claramente prometeu e declarou que não deixaria os seus discípulos órfãos no mundo, mas lhes enviaria a perfeita companhia consoladora para estar com eles em todos os instantes de suas vidas. Vejamos, então, mais uma vez um dos textos no qual o Senhor Jesus fez referência ao propósito do envio do Espírito Santo como o Consolador vindo da parte de Deus para conosco. João 14, 16 até 27. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós, em mim, e eu, em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, uma das razões de o Senhor Jesus Cristo enviar o Espírito Santo ao coração de todo aquele que nele crê e o recebe como o Senhor, também é uma das razões pelas quais não necessitamos deixar o nosso coração turbado, agitado ou atemorizado, pois o Consolador nos é dado para não andarmos como órfãos. O Espírito do Senhor nos é dado para estar conosco em todo o tempo a ponto de habitar conosco e em nós para que ninguém exteriormente possa se interpor no nosso relacionamento com o Senhor. Ressaltamos novamente aqui, então, que o Senhor Jesus Cristo explicitamente prometeu que viria para habitar no coração de todo aquele que nele crê. E esta promessa, ele a cumpre por meio do Espírito Santo. Razão pela qual, todos os que recebem a Cristo como o Senhor também recebem o Espírito do Senhor e são inseridos nele no mesmo momento em que recebem a Cristo em seus corações. Efésios 4, 1 até 7. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Se uma pessoa é de Cristo, e Cristo habita nela, ela também tem o Consolador ou o Ajudador em sua vida, e com o qual é chamada a se relacionar, ter comunhão e beber dele. Entretanto, se alguém não tem o Consolador no coração, este também não é de Cristo e, portanto, também não tem a Cristo em sua vida. Desta forma, vida cristã, vida em Cristo, Cristo em nós, esperança da glória ou nós em Cristo são todos aspectos da vida de Deus que somente podem ser alcançados com o auxílio da ação do Espírito do Senhor na vida de um cristão. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por fim, ao dizer que o Senhor Jesus Cristo nos batizaria com o Espírito Santo, João Batista também estava anunciando que o Senhor nos batizaria com o Consolador ou Ajudador para ele nos ser uma consolação e ajuda constante e eterna, e não somente esporádica ou ocasional. Ao ser enviado para estar conosco, o Espírito Santo foi designado pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus Cristo para estar conosco e para nos assistir, ajudar, amparar, ensinar, prestar socorro e todos os outros aspectos que são pertinentes a Ele e à convocação pela qual foi enviado a nós pelo Senhor. O Espírito Santo é aquele por meio de quem o Senhor dissedenta o coração seco e sedento pela vida verdadeira. O Espírito Santo é o óleo da alegria vindo do reino dos céus. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de cânticos e hinos espirituais e nos enche os lábios de louvor a Deus, conforme anunciado pelos profetas e exemplificado também pelos textos a seguir. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes. Isaías 61, 1 até 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em todo o tempo e em todas as circunstâncias, inclusive naquelas em que a nossa fraqueza fica mais evidenciada, o Espírito Santo é nos concedido para que possamos orar, viver e andar na vontade ou segundo a vontade do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A dádiva do Espírito Santo é nos concedida para que tenhamos vida em abundância, o Senhor faça boas obras por meio de nossas vidas e o Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E a este propósito, o Consolador ou Ajudador será eternamente fiel, pois o Espírito do Senhor sempre será fiel ao Pai Celestial e a Cristo que o enviaram para nos conceder a vida do Reino Celestial. Assim, toda a edificação proposta pelo Espírito da Verdade a um cristão é perfeita, pois ele é o dom perfeito da consolação e da graça dado a nós a partir do perfeito amor do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 16 até 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra.